Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3 – Ao pé da cerca. A primeira coisa que Estevão pôde descobrir é que a vizinha era moça. Via-lhe o perfil em cada ada aberta que deixavam as árvores, um perfil correto e puro como de escultura antiga. Via-lhe a face cor de leite, sobre a qual se destacava a cor escura dos cabelos, não penteados de vez, mas forçamente atados no alto da cabeça, com aquele deleixo matinal que faz belas as mulheres belas. O roupão de musselina branca, que o finamente bordado, não deixava ver toda a graça do talhe, que devia ser e era elegante, dessa elegância que nasce com a criatura ou se apura com a educação, sem nada a pedir, ou pedindo pouco à tesoura da costureira. Ou do colo ia coberto até o pescoço, onde o roupão era preso por pequeno broche de safira. Um botão, do mesmo mineral, fechava em cada pulso as mangas estreitas e lisas, que rematavam em folhos de renda. Estevão, da distância e na posição em que se achava, não podia ver todas estas minuciças que aqui lhes aponto, em desempenho deste meu dever de contador de historias. O que ele viu, além do perfil, dos cabelos e da tez branca, foi a estatura da moça, que era alta, talvez um pouco menos do que parecia com o vestido roçagante que levava. Pôde ver-lhe também um livrinho, aberto nas mãos, sobre o qual pousava os olhos, levantando-os de espaço a espaço. Quando lhe era mister voltar a folha, e deixando-os cair outra vez para embeber-se na leitura. E assim andando, sem cuidar que a visse alguém, tão serena e grave, como se atravessara um salão. Estevão, que não tirava os olhos dela, mentalmente pedia ao seu a fortuna de a ter mais proxima, e ansiava por véu a chegar à árua que lhe ficava diante. Contudo, era difícil que lhe parecesse mais formosa do que era, vista assim de perfil, a escapar por entre as árvores. O jovem bacharel, par não per os cestros dos primeiros tempos, avocava todas as suas reminiscências literárias. A desconhecida foi sucessivamente comparada a um serafim de Klopstock, a uma fada de Shakespeare, a tudo quanto na memoria dele havia maério, transparente e ideal. Enquanto ele trabalhava o espírito nestas comparações poéticas, não descabidas, se quiserem, em tal lugar, e ao pé de tão graciosa criatura, ela seguia lentamente e chegara à encruzilhada das duas grandes ruas da chacara. Estevão esperava que voltasse à direita, isto é, que viesse para o lado dele, mas sobretudo o rei resseguiava que se pela mesma rua adiante e se perdesse no fundo da chacara. A moça escolheu um meio termo, voltou à esquerda, dando as costas ao seu curioso admirador e continuando no mesmo passo vagaroso e regular. A chacara não era em demasia grande, e por mais lento que fosse o da madrugadora, não lhe gastaria ela imenso tempo em percorrer até o fim aquela porção da rua em que entrara. Mas ali, ao pé daquele coração juvenil e impaciente, cada minuto parecia não de um século, e seria abusar dos direitos do estilo, umas uma hora lhe parecia com certeza. A moça, entretanto, chegando ao fim, parou alguns instantes, pousou a mão nas costas de um banco rústico que havia e enfrentava com outro, colocado na extremidade oposta. A outra mão descaira-lhe e os olhos também, o que magoou o seu curioso observador. Seriam saudades de alguém. Estevão sentiu uma coisa, a que chamarei ciúme antecipado, mas que na realidade eram invejas da alheia fortuna. A inveja é um sentimento mau, mas nele que nascera para amar e que, além disso, tinha em si o contraste do nascimento com o instinto, um berço obscuro e umas aspirações à vida elegante, e nele inveja era quase um sentimento desculpável. A moça voltou e veio pela rua adiante. Enfim, disse consigo Estevão, vou contemplá-lo a de mais perto. Ao mesmo tempo receioso de que, descobrindo ali um estranho, guiasse os passos para casa, Estevão afastou-se do lugar em que ficara, resoluto a aparecer, quando ela estivesse pros próxima à cerca do jardim. A moça vinha andando com o livro fechado e os olhos ora no chão, ora nas andorinhas e quimaxiras que esvoaçavam na chacara. Se trazia saudades, não se lhe podiam ler no rosto, que era quieto e pensativo sim, mas sem a menor sombra de pena ou de tristeza. Estevão, do lugar onde estava, podia aminanar-lhe as feições sem ser visto por ela. Foi justamente do que não cuidou, desde que lhe as pôde distinguir. Valia a pena, entretanto, contemplar aqueles grandes olhos castanhos, meio velados pelas longas, finas e bastas pestanas, não maviosos nem quebrados, como ele os cuidara ver, mas de uma beleza severa, casta e fria. Valia a pena me maneirar com eles, comunicavam a todo o rosto e o toda a figura um ar de majestade tranquila e fora de si. Não era ela uma dessas belezas que, ao mesmo tempo, que subjugam o coração, acendem os sentidos, falava à inteligência primeiro do que ao coração? Tanto a arte parecia haver colaborado com a natureza naquela criatura, meia estátua e meia mulher. Tudo isto podia ver e considerar o nosso bacharel. A verdade, porém, é que a nenhuma destas coisas atendeu. Desde que distinguira as feições de moça, ficou como tomado de assombro. Com os olhos parados, a boca entreaberta, fugindo-lhe a vida e o sangue todo para o coração. A moça chegara à cerca, esteve de pé algum tempo, olhou em derredor e por fim sentou-se no banco que olhar havia, dando as costas para o jardim de Luís Alves. Abriu novamente o livro e continuou a leitura do ponto em que a deixara tão só consigo, tão embebida no livro que tinha diante, que não a despertou o rumor, aliás, sumindo, dos passos de Estevão nas folhas secas do chão. Teria percorrido meia página quando Estevão, reclinando-se sobre a cerca e procurando abafar a voz para que só chegasse aos ouvidos dela, proferiu este simples nome. A moça soltou um grito de surpresa e de susto e voltou-se sobressaltada para o lado donde partira a voz. Alma mesmo por levantara-se. A impressão que lhe produzira, e não sei se também alguma de colera que lhe notasse no rosto, e além de tudo, o remorso de não haver sutua sufocado a aquele grito de seu coração, fez com que Estevão, quase no mesmo instante, murmurasse em tom de súplica. E perdoe-me, foi uma centelha do passado que estava debaixo da cinza. Apagou-se de todo. Guiomar, sabemos agora que era este o seu nome, olhou séria e quieta para o seu mal-aventurado interruptor, dous longos e mortais minutos. Estevão, confuso e vexado, tinha-lhes em terra, o coração palpitava-lhe com força, como a despedir-se da vida. A situação ora em demasia aflictiva e embaraçosa para que se pudesse prolongar mais. Estevão e a corteja lhe despedir-se, a moça, com um sorriso de mais e piedade que afeto, murmurou. Mudoado. Caminhou para a cerca e estendeu-lhe a mão. Que ele apertou, o apertou não é bem dito. Em que ele totocou apenas, o mais ceremoniosamente que podia e devia naquela situação. E depois ficaram olharam para o outro, sem se atreverem a dizer, nem a sair dali, a verem ambos o espectro do passado, aquele tão amargo passado para um deles. Guiomar foi a primeira que rompeu o silêncio, fazendo Estevão uma pergunta natural, como não podia deixar de ser naquelas circunstâncias, mas ainda assim, ou por isso mesmo, a mais acerba que ele podia ouvir. É há 2 anos que nos não vemos, creio eu. É há 2 anos, murmurou Estevão abafando um suspiro. Já está formado, não? Lembra-me ter lido o seu nome. Estou formado. Sabe que era o desejo maior de minha tia. Não a vejo há muito tempo, interrompeu Guiomar, eu saí do colégio. Logo depois que o senhor seguiu para São Paulo. Saí a convite da baronesa e minha madrinha, que lá foi buscar-me um dia, alegando que eu já não tinha que aprender e que me não convinha ensinar. O de certo, assentiu Estevão. Minha tia, e não deixou podia é deixar de ensinar. Acabou no ofício? Acabou, morreu. O morreu há cerca de 1 ano. Era uma boa criatura, continuou Guiomar, depois de alguns insistentes de silêncio, muito carinhosa e muito prendada. Devo-lhe o que aprendi, e está admirando esta flor? Apanhado em flagrante delito de herir de admiração, não da flor, mas da mão que a sustinha, com uma deliciosa mão, que devia ser por força que se perdeu da Vênus de Milo, Estevão balbuciou. Oh, com efeito é linda. Há muita flor bonita aqui na chacara. A baronesa tem imenso gesto a estas coisas. E o nosso jardineiro é homem que sabe do seu ofício. Aquele natural acanhamento da primeira ocasião desapareceu aos poucos, e a conversa veio a ser, não tão familiar, como outrora, mas em todo o caso menos fria do que a princípio estivera. Havia, contudo, uma diferença entre os dois. Ele, sem embargo do desembaraço, sentia-se abalado e comovido, ela, porém, vencido o sobressalto do princípio, mostrava-se tranquila e fria, sempre polida e grave, risonha às vezes, mas de um risonho à flor do rosto, que não lhe alterava a serenidade e compostura. O sítio e a hora eram mais proprios de um idílio que de uma fria e descolorida para a prática. Um céu claro e límpido, um ar puro, o sol coar por entre as folhas uma lua ainda frouxa e tepida, a vegetação em derredor, todo aquele reviver das coisas parecia estar pedindo uma igual aurora nas almas. Estas é que deviam falar ali a sua língua delas, amorosa e candida, em vez da outra, cortês, elegante e rigida, que a nenhum deles desprazia de certo, mas que era muito menos voluntaria nos lábios de Estevão. O Guiomar falava com certa graça, um pouco hirta e pausada, sem viveza nem calor. Estevão, que a maior parte do tempo ficara a ouvi-la, observava entre si que se as maneiras da moça não lhe eram desnaturais, impodiam ser calculadas naquela situação. A Guiomar que ele conhecera e amara era o embrião da Guiomar de hoje, o esboço do painel agora perfeito, faltava-lhe outro hora o colorido, mas já se lhe viam as linhas do desenho. A conversa durou cerca de 3/4 de hora, uma migalha de tempo para ele, que desejara muito mais. Mas era preciso acabar, ela foi a primeira a dizer-lhe-o. O senhor fez-me perder muito tempo, há talvez uma hora que estamos aqui a conversar. Era natural, depois de 2 anos. 2 anos. Mas o que não era natural, continuou ela mudando de tom, era atrever-me a falar com um estranho neste deschabilé tão pouco elegante. Elegantíssimo, pelo contrário. O senhor tem sempre um comprimento de reserva. Vejo que não perdeu o tempo na academia. Vou-me embora. São horas da baronesa dar o seu passeio pela chacara. Ah, será aquela senhora que ali está no alto da escada? Perguntou Estevão. É ela mesma, respondeu Guiomar. Está à espera que lhe vá dar o braço. E com gesto friamente fidalgo, estendeu a mão a Estevão, dizendo. Passe bem, senhor doutor, estimei vê-lo. Estevão tocou-lhe levemente na mão, fina e macia, e inclinou-se respeitoso. A moça acanhou para casa. Ele acompanhou-a com os olhos, admirando a gentileza com que ela, desta vez a passo acelerado, resvalar por 3 arvores até suvor e subir as escadas da casa. Viu-a o braço à madrinha. Descerem e seguirem vagarosamente pelo mesmo caminho por onde Guiomar seguira da primeira vez. Estevão ainda ficou algum tempo encostado à cerca, na esperança de que ela olhasse ou dirigisse os passos para aquele lado. Ela, porém, passou-se indiferente, como se nem da existência dele soubera. Estevão retirou-se dá-lhe cabisbaixo e triste, batido de contrários sentimentos, cheio de uma tristeza e de uma alegria que mal se combinavam. E por cima de tudo isso, eco vago e surdo desta interrogação. Entro num drama ou saio de uma comedia?